É uma medicação sintetizada, mas ele ajuda muito. Ele, o nome dele é Varicel Fito, com PH, Fito, Varicel Fito, PHYTO, Fito. Ele é uma medicação fitoterápica, né? E ele é, ele é extraído da castanha da Índia. E ele ajuda muito, ele é anti-hemorrágico, ele é anti-inflamatório, ele ajuda na questão das veias, das tromboses, etc. Né? Ele ajuda
Não tem contraindicação, pode tomar.
Não tem contraindicação. Esse aí é o. Porque tem o varicel sozinho, que é só, mas tem o varicel fito, que é originário da castanha da Índia. Né? Esse seria, eu, digamos assim, existe uma variedade de remédios, né? Mas eu acho que esse aí ele está mais, ele tem, funciona melhor. Esse tá bom. É. E alimentação, prato colorido, pampa sempre, né? E claro que atividade física, exercícios físicos, não sei se tu faz algum exercício,
não, doutor.
Caminhadas.
Dá uma caminhadinha de 5 minutinhos.
É, assim, mas é pouquinho, rua, querida, é pouquinho. É pouquinho. Porque o que que acontece? As veias, o que que é uma varize? Varize é uma insuficiência das válvulas sigmoides que retornam o sangue lá do pé pro coração. Então, quando essas válvulas elas ficam insuficientes, é que vem as varizes. A artéria fica flácida, fica incompetente, a veia fica flácida, incompetente, e com isso as válvulas sigmoides também, elas perdem a tonicidade, deixam o sangue fluir, e aí a gente chama de estase. Estase significa parada de sangue dos joelhos para baixo. Então, por que caminhar é importante? Para fazer o retorno venoso. O retorno venoso se dá porque a gente caminha. Se a gente ficar paradinho, quietinho, não tem retorno venoso bom. Ele tem o retorno venoso normal, mas ele não tem um retorno venoso efetivo. Agora, quando a gente caminha, as válvulas, elas começam a funcionar melhor, né? A pressão do sangue aumenta porque o músculo ele comprime as veias, e comprimindo as veias, puff, só como roda gigante, como tobogã, sobe lá para cima, sobe para cima, subir para cima é um pleonasmo, né? Mas sobe, o sangue vai subindo, né? Então, quando a gente fica muito tempo sentado, a gente tem que fazer uso ou de veia elástica, né? De meia de compressão, né? Tipo aquelas meias para que existem, né? Existem umas meias especiais para quem tem varizes, né? E uma alimentação, prato colorido, rico em fibras, né? Comer pouco sal, o sal retém líquido, né?
Eu já como porque eu tenho problema de pressão alta, né, doutor?
Então, se tu já come com pouco sal, já é uma terapia, já é um. Né? Agora, caminhar 5 minutinhos é muito pouco, querida. Pelo menos meia hora a dia, pelo menos meia hora. Inventa um trajeto ali, deixa eu ver, vai do centro até 15 minutos ida e 15 minutos volta. Aliás, Campo Bom é bom de caminhar.
É bom, tem lugares para caminhar, muito bom.
Uma maravilha ali, tu tem um parque maravilhoso aí em Campo Bom. E é ótimo, viu? E eu usaria, se tu queres uma medicação mais natural, essa medicação que eu te dei ali, que é fito, né? Que é varicel fito, PHY. Sim.
Eu escrevi aqui. E esse Daflon, o senhor acha que já ele tem que ser com prescrição médica?
Não. Tu pode tomar também. Ele é mais forte. Ele atua mais forte. Ele pode ter algumas pessoas podem ter um pouco um parefeito, alguma indisposição gástrica. Não é que ele tenha, não é, né? Vamos dizer, obrigatoriamente, né? Não é.
Sim.
Mas pode. Ele é um remédio sintetizado, né? Então, todo remédio que é fabricado, O princípio ativo do Daflon, ele tem uma ele é meio complicado, viu? É, porque
não, eu vou comprar esse Varicel que o senhor
Varicel
falou.
Fito, é. É, ele esse Daflon, ele tem uma substância dentro chamada flavonoica. Essa substância, ela é composta por dois produtos, diosmina e hesperidina. Bom, esses dois compostos, eles são usados há mais de 50 anos. Só que a fábrica inventou de dar o nome agora, reunir os dois e dar o nome de Daflon. Mas é diosmina e hesperidina, mas são dois produtos fabricados, eles são sintetizados. Tá? Uhum. Agora o outro não, o outro ele vem direto da castanha da Índia, né?
Tá. Então, eu vou fazer com esse outro que o senhor falou, que é mais natural, né?
É mais natural, esse aí não vai te fazer mal nenhum.
Tá bom.
Tá bom?
Só outra perguntinha pro senhor.
Sim.
O meu marido, a gente foi no centro, tá? Na farmácia. Sim. Aí ele mandou comprar o Ivermectina para vermes, para nós tomar.
Sim.
O senhor acha que dá pra gente tomar?
Eu acho que sim, porque eu tomo também, né?
Eu achei, de vez em quando.
Sim. Fala.
A dose, a moça mandou tomar dois cada um, tá certo?
Tá. É? Tá, toma dois cada um. Né? A bicharada sai fugindo tipo louco, né?
Pois é, o senhor sabe que eu tenho 66 anos,
sim,
né? Nunca tomei um remédio para vermes.
Mas é bom, viu? É bom, né? É bom. De vez em quando a gente acha que porque a gente, a alimentação, pá. Mas de vez em quando, olha, eu estava residente na Santa Casa e eu vi a cada caso. Uma vez eu vi uma senhora e ela não ia aos pés.
Uhum.
Não ia aos pés, né? Aí, na época eu só tinha, poxa, isso faz tanto tempo, né? Aí eu só tinha raio-x. Aí eu bati um raio-x e vi um estranho. Eu vi uma sombra meio estranha, meio escura no abdômen, né? Eu digo, será que isso aí não é vermes, hein? Aí eu dei um vermífugo daqueles, fiz uma lavagem intestinal. Querida, o que saiu de vermes, tu não pode imaginar. Né?
Eu imagino.
É uma loucura. Ela nunca tinha feito exame e estava. E principalmente o Ascaris, né? E ela tinha desnutrição, porque o Ascaris adora o bife, ele adora a pizza, ele adora o espaguete, ele adora comida boa, né? E aí ele vai ficando, vai se cada um, cada verme dá não sei quantos ovos, e aí multiplica, e aí eles estão no calorzinho, e aí eles estão com comida, eles não querem mais nada.
Multiplicando.
É, e aí vão se multiplicando. Então, é muito bom isso. Eu de vez em quando pego e tomo dois direto.
Ah, então tá bom. Eu tava com medo de tomar, porque tá. Tenho muito medo de tomar remédio assim, tá?
Não. Pode tomar.
A
ivermectina é um grande remédio. E ele tem outras funções também, viu? Ele não é só.
Se dar uma Covid, não vai dar Covid de novo.
Não, olha aqui, ó. Quanto à Covid, aí eu não. É um assunto que a gente teria de discutir mais ou menos uns 10 programas, tá?
É,
porque existe,
sim,
a política no meio, tu sabe disso,
uhum,
tá?
Sim.
Existe a política, existe papapá. Agora, e a questão também financeira. Agora, quanto a digamos, ao tratamento de vermífugo. Ah, também, ele é uma maravilha, ele funciona muito bem. E também contra outra, tem outras doenças também que ajuda, viu? Na artrite reumatoide, ele ajuda, né? E em certas patologias que a gente chama de, são patologias autossômicas, também ajuda. Então, ele é uma medicação que realmente funciona, pode ficar tranquila.
Então, tá.
Para agendamento de consultas com o Dr. Enio Aguzzoli, ligue para 51-3226-5743 ou 51-981-225-492.
Quem fala?
Eu sou o seu Nero Machado, já falei com o senhor, doutor Enio.
Oi, Nero.
Eu preciso da sua ajuda. Eu tive uma gripe muito forte.
Sim.
Aí a doutora me deu azitromicina.
Sim.
E expectorante. Só que ficou, doutor, uma sinusite, uma rinite alérgica que desce uma secreção por trás da garganta que chega, aí me dá tosse, chega a me doer assim debaixo da, das costelas. Aí ela mandou tomar ali para desloratadina.
Sim.
De 5 miligramas, uma de manhã e uma de noite. Eu
Sim.
posso tomar porque eu tenho problema de aquela creatinina alterada, não vai dar problema?
Não, é, depende, de, tudo é relativo, né? Essa medicação que tu tá usando aí, não tem, não se tem notícia que vai aumentar a creatinina, viu? Qual é o valor da tua creatinina?
Qual é, é? Ela é assim, ela tá 1.52.
É, tá um pouquinho mais alto, a gente aceita até 1.2, 1.3 e tal, mas ela tá um pouquinho mais alta, mas tudo bem. Não chegando 2 já é ótimo, né? Então, o que que ela fez? Ela tá te ajudando com essa medicação prescrita, né?
Desloratadina, 5 miligramas.
A loratadina, tu não vai ter problema, viu? Tu não vai ter problema com o rim com loratadina. Loratadina, ele é um descongestionante, né? Ele não é um corticosteroide, quer dizer, não, ele não tem corticoide nasal, tá? E agora, tu já tomaste os antibióticos, não foi?
Tomei azitromicina.
Azitromicina.
Aí, não, eu não tenho, ela examinou o pulmão depois, diz que no pulmão não tem nada, ficou essa, tipo de uma renia, essa renite que desce,
tá.
Uma secreção
então
espessa por trás da garganta.
Eu vou te indicar o seguinte, olha aqui, ó. Tu pegas um desses tubinhos de remédio que tenha aquele conta-gotas e tu pegas um litro de água e tu põe uma colher de sobremesa de sal dentro, um sal que dissolve bem ali, e tu deixa ele na temperatura e vai colocando dentro do nariz, vira a cabeça, pega uma toalha para não se molhar e põe na boca e vai botando, destilando. Bom, em primeiro lugar isso aí, segundo lugar vapor. Tu pegas uma, pode ser o aparelho, ou tu podes usar também, aí tem que ter o cuidado de não se queimar, de colocar uma pequena chaleira, uma pequena caneca de água, tu coloca esse mesmo soro, tu coloca dentro a água com um pouquinho de sal dentro, e tu pega e faz um canudo. Pega uma folha de papel, almaço ou uma folha grande e faz um canudo, coloca em cima e fica respirando. Esse é o melhor tratamento para tua rinite alérgica. E além da loratadina. A loratadina é um grande remédio, né? Eu tomo.
Tomar, como ela mandou o nome, na verdade, é a desloratadina de 5 miligramas de uma de manhã e uma de noite durante 5 dias?
Não é a loratadina que ela te deu?
Não, é desloratadina.
A desloratadina. Quantos que ela te deu?
Ela me deu, mandou tomar duas por dia, de 12 em 12 horas durante 5 dias. Porque a loratadina é de 10 miligramas, a desloratadina é de 5.
Sim, sim.
Porque ela diz que é mais potente, eu não sei.
Não, é o seguinte, a desloratadina é mais potente. Bem mais potente do que a loratadina, tá legal? Então, assim, ó, pessoas adultas, tá? Tem xarope, tem xarope, tem etc. Tá?
Tem xarope e a cápsula.
E tem a cápsula. Exatamente, é.
Não, é um comprimido, desculpa.
É um comprimido, né?
É pequenininho.
É, exatamente, é. Então, assim, ó, quando a gente tá nessa situação, tá? Ela te deu dois comprimidos por dia?
É, só que eu fiquei com medo, porque na farmácia me disseram, como a desloratadina é mais potente que se toma só um, eu digo, mas ó, quem mandou é a doutora, eu não sou doutor.
Não,
né?
Não, mas veja bem, olha, a doutora é a doutora, mas quem é o paciente é tu, e tu é que vai tomar. Então a gente tem que ver o que? A responsividade. O que que é a responsividade? Mesma coisa, se o teu corpo aceita um comprimido só, tá? Tu vai tomar só um comprimido. De repente, tu vê que um comprimido só não está fazendo efeito. Tu vai tomar os dois que ela prescreveu. Então, não é a doutora que vai determinar, não vai ser tu, vai ser a responsividade do teu organismo. Não sei se tu entendeste aí.
Entendi, porque quanto menos remédio, melhor.
Quanto menos remédio, melhor. Tô contigo. Agora, é o seguinte, tu tem que somar algumas coisas. Por exemplo, essa vaporização, que se chama nebulização com água e sal, tá? É muito bom isso aí.
Eu gosto.
E se tu utilizar a desloratadina, tá? Claro que ajuda. Agora, a gente tem que ver, por exemplo, o que que o antihistamínico ele prejudica, né? Normalmente, os antihistamínicos, que esse desloratadina é um antihistamínico, tá? Eles são remédios seguros, né? Agora, efeitos colaterais, por exemplo, se tiver algum efeito colateral, vai ser a pessoa não é cardíaca, ela não tem nada, não tem arritmia. A pessoa, né, se ela tiver, vamos assim, do ponto de vista cardiovascular, está bem, né? Não há problema nenhum, ela não tem.
Eu tomo, doutor, ali um remédio para regular os batimentos cardíacos.
Qual é o remédio que você está tomando?
Bisaprolol
2,5
miligramas.
Tá, então eu vou dizer para ti o seguinte, ó. Quando a pessoa ela tem arritmia, quando a pessoa ela tem taquicardia, quando a pessoa está tomando beta-bloqueador, tem que fazer o que eu disse para ti. Tu tem que tomar um comprimido só e verificar se funcionar. Quanto menos, melhor. Se a pessoa tem algum problema de arritmia cardíaca, se ela tem algum problema de taquicardia ou de palpitações, convulsões, etc. Então, para efeitos, são muito raros, tá? De um antialérgico. Eles são muito raros. Mas pode acontecer, porque depende da responsividade do teu organismo, né? Que eu conheço reações adversas, tá? Que os pacientes eles se podem até se queixar. Eles dizem que a boca fica seca, eles têm um pouquinho de dor de cabeça, mas é só.
Eu tomei uma vez e não me deu nada, só dá um pouco de sono.
Mas então, senão ele dá sono. Tanto é que a gente não recomenda dirigir, né? Depois de tomar esses antialérgicos, a gente recomenda não dirigir, porque ele dá sono, sim. Então é bom tomar até um de noite, porque de noite muitas vezes a gente tem que pegar e botar, né, o desentupidor do nariz aquele, né, para poder respirar. Claro. Tá. Então,
tá. Doutor, não existe fitoterápico para alergia?
Fitoterápico para alergia? Tem.
É para rinite alérgica?
Não, tem, mas ele aí é que tá. Tem, mas eles não são altamente funcionantes.
Aí
é que está, né? Os antialérgicos que eu conheço, tá? E que a pessoa, ela vai ter que tomar em grande quantidade e eles não vão ter um efeito assim tão, vai ser um efeito prolongado, a pessoa vai ter que tomar muito. Eu não vejo assim a grande vantagem.
Tá certo.
Né? Se tivesse grande vantagem, aí sim. Mas eu não vejo grande vantagem para medicamento tipo assim, plantas. Né? Existem plantas que se usa, claro. Existem chás. Os chás, por exemplo, desde camomila. Né? O chá, por exemplo, tu conhece alho, tu conhece cebola,
gengibre,
né? Gengibre tu conhece, né? Então são remédios naturais, eles podem ajudar. Por exemplo, o alho, cebola, pimenta vermelha, tu conhece, né? Aquele dedo de dama, o gengibre, ele tem ação anti-inflamatória. Tu pode fazer concomitante, tá? Por exemplo, o chá de camomila, hortelã, pimenta, né? Que eu conheço, né? Sim. Não sei se tu conhece tomilho.
Conheço.
É, então. O tomilho, o vinagre de maçã, ele tem propriedade de calmante e tal. Mas eles não têm o poder da. Eles não têm, ele vai demorar mais, né? Vai demorar mais.
E, doutor, só mais uma perguntinha. No fato de eu tomar o bisoprolol que mantém meus batimentos cardíacos em torno de 70, com a desloratadina não vai descompensar isso?
Não vai. E tu vai ver a responsividade do teu organismo só me vendo no pulso. Se tu tomas, depois de meia hora, uma hora, tu vê se a frequência cardíaca está normal. Não vai ter problema.
Então, doutor.
Normalmente,
muito obrigado, desculpa me incomodar e que
nada.
Deus proteja o senhor, a família Pampa e todos nós.
Muito obrigado, viu? Um grande abraço. Obrigado pela participação.
Continue assim que o senhor faz algo que Deus abençoa, porque a pessoa está prestando um serviço que deveria ser das autoridades, na verdade, né? Mas, infelizmente, não temos.
Pois é, mas eu não sei, viu? Parece assim que eu acho que eu não vou pro céu porque eu não pago a igreja. Eu acho que eu não vou pro inferno porque eu quero botar ar-condicionado. E o doutor, e o doutor Danilo disse que não adianta, que ele vai me deixar um pouco mais tempo aqui na Terra.
É, vá se escondendo, que nem eu digo, né? Que aí o senhor vai ficando.
Eu vou me escondendo.
É, um abraço.
Obrigado. Valeu.
Tchau.
Para agendamento de consultas com o Dr. Enio Aguzzoli, ligue para 51-3226-5743 ou 51-981-225-492.
Alô?
Só uma dúvida, doutor Enio. Esse dia eu fiz uma ecografia.
Sim.
A gente tá falando ali da aorta, coisa, coração. E aí da minha aorta apareceu uma ateromatose.
Sim.
Da aorta, né? Eu fiz isso aí na internet, né?
Sim.
Isso que é gordura acumulada ali, que
isso.
Pode ter até uma calcificação.
Isso.
Mas o médico lá que fez a ecografia não deu, assim, não disse nada, né? Ó, toma cuidado, a aorta tá assim. Só o Figueiredo que tava meio gordinho esse tempo.
Sim, sim.
Tá na 1 ali.
Sim.
O senhor pode falar disso aí? Eu posso,
claro.
64 anos.
Como é teu nome?
Fernando.
Pois não. Fernando, da onde, Fernando?
Não aumenta o rádio, senão dá a microfonia lá.
É. Oi? Fernando, da onde que tu, onde é que tu mora?
Sou da Cachoeira do Sul.
Ah, de Cachoeira. Cachoeira do Sul. Ah, me lembro que em cima de Cachoeira o avião pifou motor, eu e o Mongelos, na época da Força Aérea. Cachoeira do Sul, cheio de pedra lá. E aí, de repente, eu o capitão disse, na época da Força Aérea, ele era major. Major, e disse, Enio, faz alguma coisa. Eu digo, o que eu posso fazer é tirar a tua pressão. O piloto é tu. Aí o avião caindo, né? Aí, de repente, eu tô olhando as árvores lá, eu já abri o canopi, que é aquela parte de tampa do... Aí ele disse, Enio, tu vai morrer. Eu digo, bom, mas pelo menos não juntinho contigo aí, né? Aí eu sempre usei dois paraquedas, né? Sempre botava.
Ei, doutor,
sim,
pode
falar.
Posso desligar o celular?
Pode desligar isso.
Tá bom, pode desligar.
Tá ótimo,
um abraço,
então. Um abraço também. Então eu tava contando, viu, essa história, o Fernando, que em cima de Cachoeira, né? Tava sobrevoando ali, tava fazendo uma missão, tava vindo a Porto Alegre. E de repente o puff-puff do aviãozinho, né? Aqueles teco-teco da Força Aérea antigo, né? Não era teco-teco, ele era o T-25, uma coisa assim, de treinamento. Mas eu sei que o puf-puf-puf começou, e eu disse, Mongelos, eu vou saltar. Ele disse, Enio, não tem mais altura. Eu digo, olha, mas pelo menos eu não vou quebrar as costelas nessas pedras que tá aqui, né, embaixo. Aí eu abri o canopi, ele ficou meio pé da cara, porque quem tem que abrir é ele. Eu abri o canopi, aquele ventão, botei o pé para fora do estrilo, me segurei com uma mão, segurei no puxador do paraquedas, e na outra mão me segurei no pegador do avião. De repente, porque não era a minha hora, né? De repente, eu olhando as árvores ali lá de cima, assim, a copa das árvores, de repente pegou. Puta que eu dei um pulo pra dentro do avião, assim, né? Tipo assim, meio que rapidão, assim, né? Tipo Fórmula 1. puxei o manche tanto que eu consegui quase quebrar o manche, né? E aí, e o capitão esse, o major, ele, o que que tá fazendo? Eu digo, nós vamos botar esse avião lá no céu, lá em cima. Ele não pode, tem uma estrada aérea aqui, tem uma via aérea, tu não pode botar. Eu digo, não me interessa. Olha aqui, nós vamos preso, tu junto. Eu peguei o avião e fui pra estrada. Sabe a estrada que vai de Cachoeira para Porto Alegre? Eu fui em direção à estrada, eu digo, porque se falhar de novo, tu vai botar esse avião em cima da estrada. E aí, eu sei que ele empurrava o manche e eu puxava o manche, né, para subir e descer. Então, o avião era uma gangorra, viu? Subia e descia. Quando o avião aterrizou ali no aeroporto antigo, chegou o pessoal, todo mundo em volta do avião, chegou o comandante lá e disse, escuta, o que que vocês estão brincando de tobogã aqui na aviação? Eu digo, comandante, eu sou médico, o piloto é esse que tá aí, ó. Eu tirei o corpo fora ligeirinho, né? Mas é uma das lembranças que eu tenho lá de Cachoeira. Bom, mas Fernando, vamos para o que interessa, né? Que é a tua perguntinha sobre a questão da atermatose. Olha, o ecografista, ele tem por obrigação de descrever. Ele não dá o diagnóstico. Ele tem obrigação de descrever aquilo que ele está vendo, mas ele não dá o diagnóstico. Quem dá o diagnóstico vai ser o médico. Ora, a aorta, ela tem 3 centímetros de espessura. De um lado ao outro, tá? Transversal, tá? De um ponto a, né? Num corte ela tem 3 centímetros. Então, se tu tiveres um tubo que ele tenha liberdade para passar pelo menos 70% do fluxo, tu tá bem. O problema é quando a aorta fechar 70%. Aí a gente tem que abrir, a gente tem que levar a cirurgia e a gente tem que tirar e fazer uma limpeza naquela artéria ali, tirar aquele carnegão, tirar aquela parte que é um ateroma, por isso que a gente chama de ateromatose, né? É uma doença provocada pelo excesso de colesterol. Por isso que tu deves cuidar a fritura, tu deves cuidar o amido, o pão, né? Tu deve manter o peso baixo, né? De acordo com a tua altura, e o prato colorido pampa, né? Que é todas as verduras, etc, né? Tomar bastante líquido e tal, para não formar mais gordura. E tomar uma medicação, seja um antitrombótico, né? Um AS também, um AS infantil de 100 miligramas, e tomar uma rosuvastatina ou uma estatina, né? Que é para diminuir a quantidade de colesterol. Se é que tu tenhas o colesterol alto, né? Se tu tem colesterol, por exemplo, 300, e tu tem o HDL, que é o bom colesterol, ele tá baixinho, opa, tu tem muito inimigo e pouco amigo, né? Tu tem muito inimigo. Então, o que que a gente tem que fazer? Tem que fazer o exercício físico para aumentar o H. O H é o bom, viu? É o High Density Lipoprotein, que é uma proteína de alta densidade. E o L é o mal. Então, se o teu LDL for alto e teu colesterol for alto, acima de 200, e tu for obeso, gordinho, tu cuida, porque a evolução da ateromatose, e eu não sei qual é a tua idade, né? Mas se a tua idade tiver, por exemplo, 50, 40, 50 anos, tu tem mais uns 20 aninhos aí para viver. E a ateromatose, ela não para. É como ferrugem. Meu caríssimo, a ferrugem não para, ela sempre vai dar oxidação. Eu nunca vi uma ferrugem parar, ela sempre dá continuidade, sempre o oxigênio vai estar em contato com a umidade, vai estar futricando, e a ferrugem vai crescendo e vai crescendo, e nas artérias cresce para dentro, né? A ferrugem cresce para dentro, entupindo. Mas como a artéria aorta, ela tem um diâmetro, a palavra que eu queria usar antes era diâmetro, o diâmetro de 3 centímetros, ela pode ter uma plaquinha de ateroma aqui, tal que o ecografista relatou. Mas não é uma coisa que é preocupante, desde que seja, desde que tua fração de ejeção, está escrito ali, FE, fração de ejeção, seja acima de 54, né? Tu vê no laudo ali, vai estar escrito ali, ó, no teu eco, vai estar escrito assim, fração de ejeção, tanto. Se tiver acima de 54, está indo bem. Agora, se tiver abaixo de 54, opa, é porque ali existe já um comprometimento da aorta. Aí tem que ver com o cardiologista e ver da situação mesmo como está. Fazer talvez uma angiografia e verificar qual é o grau de obstrução. Mas de um modo geral, se a gente conseguir com alimentação, tá? Sem gordura, aumentar o HDL pelo exercício, caminhadas, muita verdura, muita fruta, etc., a gente vai conseguir a não aumentar o grau de ateromatose ou de placas de ateroma ali, tá? Seria isso então, viu, o Fernando? Muito obrigado a participação do Fernando lá de Cachoeira. Muito bem.
Para agendamento de consultas com o Dr. Enio Aguzzoli, ligue para 51-3226-5743 ou 51-981-225-492.
Quem fala?
Terezinha de Gravataí.
Oi, Terezinha. Terezinha, pois não. O que que eu posso ser útil?
Doutor, já fui em vários médicos que eu tenho um zumbido nos meus ouvidos.
Sim.
Que acho que vou ficar meia doida da...
Terezinha, que idade tu tens?
73.
Qual é tua altura e peso?
O meu peso é 50, minha altura é 1,55.
Ah, não, então tem corpo de Miss. Tá certo. Tá certo. Tá. Terezinha, esse zumbido que tu tá sentindo agora, isso é de agora ou tem já algum ano?
Eu já faz uns 9 meses que eu ando em cada médico.
Eu te entendo. Eu te entendo.
E não consigo. Agora eu tava escutando rádio.
Sim.
E aí eu vi ali o rapaz dizer que podia fazer pergunta pro doutor, assim, eu digo, bah, vou tentar e vou conseguir. É. Consegui, graças a Deus.
Aham. Eu vou te dar uma palavra de zumbido, uma Sim. palavra um pouquinho mais científica, se chama tinnitus.
Tinnitus,
né? Não, só para hoje, porque é domingo, né? Então, domingo Sim. a gente quer falar um pouquinho melhor e tal, né? Mas Sim. zumbido também é bom, zumbido, né?
Mas é uma coisa
O tinnitus é o seguinte, né? Olha, milhões de pessoas no mundo, né? Uhum. Depois de uma uhum. certa idade podem ser acometidas dos zumbidos ouvidos. O que é? Uma percepção de um som, né? Que pode Sim. ser um besouro, pode ser uma fluorescente que esteja mal colocada, pode ser um estímulo externo, né? Pode ser o som de uma britadeira, né? Tipo, pode ser um zumbido de um gafanhoto, afinal pode ser uma mosquinha, entrou no ouvido e, meu Deus do céu, a gente fica bem louco, né? Quando entra uma mosquinha dentro do ouvido, né? Então, e esse zumbido, eu tenho tinnitus, só que ele não me atrapalha, ele tá num grau que eu já me acostumei com ele, com o tinnitus, eu me acostumei, né? E com isso eu consigo manter uma, vamos dizer assim, um bem-estar. Quer dizer, não me preocupar com ele. Agora, eu quero te dar um depoimento importante. Como é que está a tua audição? Como é que tu...
A minha audição está bem, porque
tá,
eu
tá
escuto... Bem? Assim, eu tá. escuto, assim, bem, não tem nada
não,
ainda.
Tu tem familiares? Tu tem filhos? Tem. Eles moram contigo?
Não, sou viúva sozinha.
Não, tu mora sozinha?
Sim.
Não, então aí não dá pra gente fazer uma comparação pelo seguinte. Quando porque é importante a pessoa falar esse relato, é o seguinte. Quando a pessoa, ela tá bem, ou escuta bem, e uma pessoa, ela tem tinnitus e tem uma diminuição da acuidade auditiva, o que ela vai fazer com o rádio e com a televisão? Ela aumenta. E a gente chega em casa e diz, pá, baixa a televisão, baixa o rádio, baixa e tal, né? E a pessoa está com o volume lá em cima.
Sim,
então,
eu entendo.
Isso aí é um problema muito sério e acontece a toda hora. E pacientes toda hora surgem com esse problema para o otorrinolaringologista. Bom, o zumbido, então, o tinnitus é um sintoma comum, podendo ser descrito como um zumbido chiado, apito, e tem outros tipos de som, tá?
E tem ele.
Hã? Como?
Eu sinto vários, mas o meu é de noite, quando eu deito na cama.
Quando tu deita na cama. Bom, ele não é contínuo, ele não é durante o dia.
Não, de dia não me incomoda.
Sim, ele dia não incomoda. Isso é uma coisa boa. Duas coisas boas. Primeiro, ele não te incomoda durante o dia, o tinnitus. E segundo, que tu tá com uma percepção, tu tá com audição boa. Isso é muito importante. Eu vou te explicar por quê agora.
Certo.
Porque tu já viu falar de Alzheimer?
Já.
Então,
eu tenho uma tia que faleceu de Alzheimer,
querida, é o seguinte. O Alzheimer, um dos principais sintomas do início do Alzheimer é diminuição da acuidade auditiva. A pessoa começa a perder a audição.
Sim.
Não só o zumbido ou tinnitus, mas sim a audição. Então ela começa a aumentar o volume, até que o cachorrinho lá da vizinha começa a gritar também, né? Começa a uivar de tão alto que tá, né? Coitado do cachorrinho. Então, o seguinte, para ti não está sendo uma situação tão difícil e tão complexa. Porque tu não sente durante o dia, tu sente só à noite. Porque à noite ela tá calma, não tem barulho nenhum e tal. E aí tu sente, de 0 a 10, qual é a intensidade que tu dá?
De 0 a 10 dá o quê? Acho que 8.
8, tá. Ele é bastante, tá? E tu, ele te atrapalha o sono? Te atrapalha tu dormir?
É assim, ó, quando eu me deito, tá? Que eu tranquilo assim no meu travesseiro, troquei de travesseiro já e não adiantou nada. Tá, aí ele começa. Ou tem dias que é tu, outro dia aquilo vai.
Sim.
E eu durmo. Aí eu me mexo, daqui a pouquinho eu pego no sono. Acabou, durmo as minhas 8 horas certinha, porque eu procuro dormir 8 horas de noite.
Sim.
Sem luz acesa, nada, tudo desligado.
Mas tá certo, é isso, né?
Nem telefone na cabeceira da mesa, da cabeceira, nada.
Sim, isso.
Eu me deito, apago tudo, me tapo ali, fico, faço as minhas orações que eu sempre faço antes de dormir.
Claro.
Só que eu tô preocupada de me dar algum problema, senhor, entendeu?
Tá.
E os médicos certo. Não me dizem nada.
Não.
Isso é normal, mas não pode ser normal ter um barulho
não.
Na cabeça.
Não é normal, né? Normal não é pra cabeça deles, né? Mas não normal pra ti, né? Não, é o seguinte, deixa eu te dar assim, ó. Normalmente o zumbido ele dá quando existe uma diminuição da vascularização do sangue que entra dentro lá do ouvido interno e que faz toda a irrigação, oxigenação, etc. Isso quando as pessoas ela tem aterosclerose, é muito comum isso, as pessoas terem tinnitus. Bom, o que então o tinnitus ele pode ser? Pode ser um problema do ouvido médio e do ouvido interno.
Sim.
Então, ouvido, ele é um complexo, eu não sei se tu já viste, tu pega no teu computador e tu vê assim, ó, põe ali, fotografia do ouvido interno e médio, tu vai ver que tem os ossinhos, menores ossinhos do corpo humano. O menor ossinho do corpo humano se chama estribo. Tem o estribo, tem o martelo, tem a bigorna e tal, tem tudo isso aí. Eles são os menores ossinhos do ouvido, né? Ele depois vai ter um caracolzinho, tá? Um caracol. Aí depois vai ter um negócio, uma bolinha, porque é essa bolinha que diz que tu tá virado com a cabeça pro lado direito, pro lado esquerdo, etc. Ele te dá orientação. Muito bem, o equilíbrio, tá? Então, um dos exames fundamentais, e eu vou te perguntar agora, se tu fez audiometria total?
A audiometria eu fiz faz uns 5 anos.
Tá, não, eu digo...
O médico não pede, ele diz assim, não, isso é normal, não. Que eu também tenho.
Não, não, é normal para normal para ele, né? Agora é o seguinte, olha aqui, ó, o que tu tem que fazer é assim, ó, fazer um exame completo agora com a tecnologia que existe agora moderna, fazer um exame total, se chama, né, audiometria total. Quer dizer, eles vão ver então a tua orientação, se tu tens tontura, se não tem, eles vão ver vão te dar o grau de audiabilidade, vai aparecer o gráfico e tudo. Então, essa colocação tua, ela deve ser verificada através de uma audiometria completa, em primeiro lugar. Bom, qual é, primeiro lugar, saber o que está acontecendo. Porque não adianta chegar agora e dizer, bom, Terezinha, eu vou te dar qual é o melhor remédio para tinnitus. Então, o remédio mais comum que tem se usado aí, que todo mundo usa, é o Labirin ou o Betacerc.
Sim.
É o Betacerc, 24 miligramas, Betacerc. Betacerc, Betacerc, 24 miligramas. Tá?
24 miligramas.
Ou Labirin, 8 miligramas.
Labirin, 8
miligramas. 8
miligramas.
Mas isso aí, veja bem, nós estamos tratando sem saber a causa. Nós estamos dando um tiro no escuro.
Sim.
Agora, isso não é o correto. O correto é primeiro a gente saber o que está causando. E depois fazer o tratamento.
Certo.
Aí sim.
Não, eu até no começo eu achei que poderia ser uma pressão alta, mas a minha pressão faz uns 10 anos que é 11 por 8.
É. Então assim, ó, o se chama, tem um nome para isso também, um nome meio feio, chamado acufenometria. Essa acufenometria é também chamado de audiometria, tá? É uma avaliação audiológica. Essa acufenometria é a palavra mais correta, tá? Mas só que eles nem vão entender, eu acho, né? Tu chama de audiometria, né? Fazer um exame completo, né? E aí eles medem o teu zumbido, tá?
Sim, entendi, doutor.
Porque, na verdade, o que tu tens é um acufeno. É um barulho, é um ruído.
Sim. Né?
Então, primeiro lugar, saber a causa. Deve ter uma causa ali. Se for uma causa de obstrução de uma pequena artéria, ela é tão fininha quanto o teu cabelo, tá? Ele pode ser a causa de uma aterosclerose, pode ser uma lesão do ouvido médio interno também, pode ser. Tu tem dos dois ouvidos ou de um, ou é, como é que é, bilateral?
Um é mais. Outras vezes dá um
dia. É sempre assim. Agora, tem uma coisa muito boa, viu? Tu não perdeu a tua audição.
Não tem. A minha mãe tem 93 anos, ela não tem falta de audição.
Sim.
Num ouvido, porque ela teve uma inflamação aí, diminuiu bastante.
Sim.
E ela não tem nada de sintomas de demência, de Alzheimer, nada, ela não
Sim,
tem.
Sim, mas isso...
93 anos.
Mas isso, como eu falei, que isso aí é um indício, é um, vamos dizer assim, é um sinal, apenas um sinal. A gente não diz que todo mundo que tem tinnitus ou que tem zumbido, não, a gente diz que é um dos sintomas, né, né, pródromos, a gente chama, quer dizer, que antecedem ao Alzheimer.
Mas não é lei. Tá.
Né?
Ok.
Não é lei. Uhum. Então, querida, assim, ó, eu te dei, primeiro eu falei, eu defini, depois eu tentei buscar a causa, eu te dei a medicação e eu te dei o exame importante para fazer, que é a audiometria completa.
Anotei o exame, anotei tudo que o senhor me falou sobre um zumbido, só que eu não anotei o primeiro que o senhor me deu, só anotei 8 miligramas, mas o nome eu esqueci.
O primeiro é Betacerc. Beta Cerc, é dois S's, viu?
Beta
Cerc.
Cerc.
Isso, com tá. C no final. 24 miligramas.
24, tá.
Olha aqui, o que tu pode fazer, mas entre nós aqui, né? Só tu tá. E eu. O resto dos ouvintes agora taparam os ouvidos. O que tu pode fazer, um segredinho aqui, é tu tomar um comprimido de beta-cerc.
Tá.
Tomar um comprimido de 24 miligramas e fazer uma experiência terapêutica. Não, tá. não é o correto. Não é o correto.
Entendi.
Mas
entendi
de repente, se tu tomar um beta-cerc de 24 miligramas e der, opa, parou o zumbido aí, parou tudo, opa, tu conseguiu um milagre, né? Tu conseguiu fazer ter a medicação, mas tu, mesmo assim, tu precisa fazer a audiometria e o exame especializado. Tá. Precisa fazer.
Ok, doutor.
Tá?
Muito
certo.
Obrigado, Deus abençoe o senhor.
Muito obrigado.
Para agendamento de consultas com o Dr. Enio Aguzzoli, ligue para 51-3226-5743 ou 51-981-225-492.
Quem fala? Alô?
Sempre na graça de Deus e na paz do nosso senhor Jesus Cristo.
Oh, que legal. Bacana.
Aqui é Valdomiro de Ivoti, doutor Enio.
Ô, Valdomiro.
Doutor Enio, eu estou trabalhando aqui ouvindo o seu programa. Eu tomo remédio para pressão, já há anos que eu tomo remédio para pressão.
Sim.
E antes eu tomava outro medicamento que a médica me deu, depois eu liguei, não estava bem, ficava meio tonto. Eu dirijo muito, né?
Certo.
Aí liguei pro meu amigão que faleceu há pouco ali também, o senhor certamente conheceu bem, o Dr. Koff.
Sim.
Daí ele me deu o clortalidona 12,5.
Sim.
Mas aí eu venho com parece uma machucadinha na língua, doutor Enio, já há tempo, já há mais de meio ano, quase um ano. Eu deixei de tudo, parei com o café há uns dias, parei com o chocolate, parei com uma porção de coisas, tentando ver o que estava causando isso, né? E nada resolveu. Aí pensei, digo, de repente, esse é medicamento clortalidona?
Sim.
Aí até ontem à noite não tomei, eu tomo à tarde sempre.
Sim.
Parece que hoje estava bem melhor.
Sim.
Por isso estou ligando para o senhor. Uhum. E qual o outro medicamento... É bom assim que não causa efeitos colaterais para a pressão.
Muito bem. Então, assim, o Valdomiro, prazer tê-lo no programa, mas eu gostaria de saber qual é a tua altura e peso e idade.
A minha altura é 1,69m, peso, diminui um pouco de peso, estou com 65.900, me pesei ontem à noite ainda.
Perfeito.
E a idade, 73 anos.
Tá ótimo.
Uhum. Mas trabalho que nem um burro, tenho uma saúde muito boa, doutor. Agora estou trabalhando, vou até meio-dia, pelo menos.
Aqui é ótimo, né? Que ótimo saber.
Me chamo de alfaiate, doutor Enio.
Ah, é?
Eu fabrico ternos e calças sociais masculinos. Tem aqueles casacos lindos, masculinos, femininos, tudo eu faço.
Opa, mas que beleza, hein? Que maravilha, assim, uma pessoa, né, que tem saúde, tem vitalidade. E tá trabalhando.
Eu tenho que ver o que eu faço, eu não paro. Doutor.
E tá trabalhando. E tá trabalhando, isso que é importante, né? Bom, meu caríssimo, a clortalidona, né? Para que serve a clortalidona? Pronto, em primeiro lugar, né, a clortalidona, ela ajuda a diminuir a pressão. Ela não é uma medicação forte,
pois
né?
É.
Mas ela é boa porque ela também trata da insuficiência cardíaca. Então, assim como nós temos outras medicações que ajudam, né? Por exemplo, o Cardevilol também, ele é bom porque ele ajuda na baixar a pressão arterial e ajuda na, ele diminui a contratilidade cardíaca, quer dizer, ele poupa o coração, né?
Como é o nome dele?
Esse é Cardevilol.
Cardevilol.
O Cardevilol, ele funciona, né? Funciona da seguinte maneira. Ele tem uma na sua fórmula, então, para pressão arterial e ajuda o funcionamento cardíaco, para que melhora o funcionamento. Ele deixa o coração mais leve, vamos dizer. Esse é o Carvedilol, né? ele trata, por isso que eu digo, ele trata na insuficiência cardíaca, muitas pessoas falam que tem insuficiência cardíaca junto com pressão alta.
É.
Né? Então, esse é um remédio muito bom. E tu estás tomando, então, a clortalidona. A clortalidona não tem o mesmo efeito, o mesmo poder que tem
o Cardevilon.
Eu tenho muita experiência na cardiologia com o Cardevilon.
Tá. Ele... E qual é a dosagem dele, doutor?
Isso. Aí tem o seguinte, né? O... Existe o Cardevilon, que com 6,25 miligramas, tem comprimidos com 6,5 miligramas. Agora, tem que saber assim, a tua pressão, como é que ela se comporta, né? Ele tem 6,5 miligramas, mas ele também tem 25 miligramas também. Agora, precisa saber assim, como é que se comporta a tua pressão, qual é a altura máxima que ela chega, o máximo e a mínima, qual é o...
Meu querido doutor, foi assim, ó, eu não tomava remédio para pressão até uns 6 anos atrás, ou mais um pouco. Aí eu moro aqui em Ivoti. Os caras resolveram colocar um lixão 250 metros longe da minha casa, no buraco da Sultepa ali, para ser mais exato, né?
Sim.
E eu puxo a frente, todo aqui nesse bairro, na entrada de Ivoti, eu puxo a frente de tudo aqui. Sempre.
Sim.
Não sou político, não gosto de política.
Sim.
Mas eu faço, eu vejo que tem que fazer, eu meto a cara e vou, né?
Claro.
E a pessoa me ajuda.
Claro.
Aí eu fiquei uns 20 dias, doutor Enio, sem dormir quase. Muito, muito, muito nervoso. Aí a pressão, quando eu vi, tava lá em 19 por 10.
Ah, é bastante.
Subiu muito, é. Aí eu fui no médico, tava toda essa pressão alta assim. Daí foi que eu comecei a tomar remédio para pressão.
Sim.
Aí a primeira médica me deu outro medicamento lá, que eu não lembro o nome, que era de 25 miligramas.
Sim.
Aí eu cortava ele pelo meio.
Certo.
Tava também.
Sim.
Aí eu liguei pro Dr. Koff e ele me deu isso aqui, me receitou por telefone, até meu amigão ele, né?
Sim.
Meu receitou por telefone a clortalidona 12,5. Eu tomo e beleza, sempre 8 por 12, todos os dias 8 por 12 quando eu meço, né?
Certo.
Só que eu acho que tá me prejudicando ali na boca, eu acho que é ela.
É, assim, ó, o que que pode acontecer em alguma situação de lesão bucal? Então, assim, o primeiro lugar, o tipo de alimento que a gente come, que ele não pode ser muito ácido, né, nem muito básico, no caso. Por exemplo, assim, se tu comeres a pimenta, se tu comeres vinagre, se tu comeres, assim, coisas mais ácidas...
Nada disso eu consumo, não.
É,
não,
isso,
uma vez
isso,
que outra.
Isso, uma vez que outra. Nada. Então, assim, se... Por quê? Porque pode haver refluxo. E o refluxo do estômago, tu pode ter uma hérnia esofágica, esses gases sobem e tudo, e vão parar na boca, e a boca, então, ela se manifesta, a mucosa da boca se manifesta com lesões. Bom, primeiro lugar, assim, a alimentação. Segundo, tu tá tomando só esse... É, tu tá tomando só o...
Só a clortalidona?
Só a clortalidona? Não, não tem mais nada? Não tá tomando
nada?
Nada mais. Que eu saiba, a clortalidona seria o primeiro paciente, ou seria a primeira pessoa a me ligar dizendo que ela poderia causar algum distúrbio bucal. Que seria, por exemplo, uma fungo, ou então brotoejas, ou então sapinhos na língua, ou então alguma indisposição pelo pH que ela tenha. Qualquer pH é o seguinte, é ácido ou básico. Então, eu não estou vendo nada na clortalidona, uma medicação antiguíssima, né, muito antiga, e que a gente teve muito, muito bom resultado. Agora, o que tu poderia fazer, Valdomiro, te aconselho, se caso tu achas que é, tu pode usar 12,5 ou 25 miligramas, ou metade de 25, que é 12,5, de Carvedilol.
Tá.
Tu pode fazer essa troca. Tu pode tentar e ver. Porque a única maneira que tu tem nesse momento de tu saberes o que está agredindo é descobrir o agressor. E descobrindo o agressor e o teu remédio, que é a clortalidona, que eu saiba, que eu conheço, como sempre eu prescrevi clortalidona, muitos anos, né? Nunca eu me lembro, assim, de alguém ter falado sobre para efeitos né, dela.
Pois é.
A não ser que seja. Diz uma coisa, tu usa álcool ou não, né?
Nada, nada. Nunca bebi, nunca fumei, doutor. Eu tenho uma saúde muito boa, graças a Deus.
Ah, isso aí é muito bom, viu? Isso é muito bom, isso é...
E vivo ajudando, doutor. Eu sou voluntário da Liga de Combate ao Câncer aqui em Cotia, 21 anos.
Que maravilha.
Puxa a frente ali, graças a Deus. Eu gosto muito de ajudar, viu? Está no meu coração. O que eu já fiz para ajudar as pessoas, o senhor não imagina.
Não, eu imagino. Eu imagino porque existem pessoas...
Tem que me pensar uma hora, doutor.
Tem que as pessoas têm, é que aqui as pessoas que se dispõem a ser voluntárias é muito pouco em relação a outros países. Por exemplo, os Estados Unidos, principalmente os Estados Unidos, a Alemanha não tanto, não. Eu morei nos dois. A Alemanha não tem, é cada um para si, certo? Agora os Estados Unidos não. Existe muito voluntariado
que
lá.
Que coisa boa, né?
Não, é muito bom, fantástico, viu?
Eu me sinto muito bem, doutor Enio, eu me sinto muito bem fazendo isso, eu gosto muito disso.
Eu acho assim, agora, assim, se tu não estás tomando nada, por exemplo, tu não usa álcool, tu não fumas, tá? Tu não tá comendo bebida, não tá comendo alimentos muito ácidos, né? Muito ácidos ou muito picantes, etc., que possam, e tu não tem problema nenhum dentário, a clortalidona, não vejo nada de para efeito com ela.
Ótimo, ótimo, ótimo.
Eu não vejo
então
nada.
Eu vou fazer o seguinte, doutor, eu vou comprar um desses Cardiovilol e vou tomar por um mês.
Isso.
Pra ver se vai ter diferença ou não, né?
É exatamente.
Outra coisa, isso. Ali que o senhor receitou pra aquele senhor ali do bafo, olha, é uma das melhores coisas.
Sim.
Eu tinha uma rinite essa aí que, olha, a minha mulher teve que pensava em se separar.
É mesmo?
Eu ficava esperando.
Espirrava a noite em toda,
Aí um amigão meu lá de São Francisco de Paulo, o seu João Bertolo, que é o meu cliente há muitos anos.
Sim.
Ele disse, ó, Valdomiro, o médico me receitou isso aqui.
Uhum.
E eu fiz e fiquei bom. E eu fiz e também fiquei bom.
Qual era o... Tu lembras?
Só o bafo, doutor. Só o bafo puro. Só que eu não coloco
nada. Não, só o bafo puro. Agora, ajuda muito quando tu coloca um pouquinho de sal dentro.
Pois então. Eu nunca coloquei. Eu ouvi o senhor falando aí pra colocar também um pouquinho de sal.
A gente coloca um pouquinho... a gente coloca um pouquinho de sal porque seria... Ali ficou soro fisiológico. Que é o nosso corpo aceita. Ele aceita muito bem. Né? Mas o bafo, como tu falasse aí, que
muito bom, doutor.
Muito bom.
Olha, pra mim, resolveu. Eu tomei várias vezes. Eu usava aquele spray no nariz, até um ali do Clínicas, um médico que me receitou.
Sim.
Era um spray. Enfim, ele, em vez de me ajudar, sabe o que ele fazia?
O que ele fazia?
Ele ajudava assim, só que me deixava uma ardência no olho que parei, pronto, acabou a ardência no olho.
Sim.
Então tá, doutor, muito obrigado, um abraço bem grande, fica com Deus. E quando quiser me visitar, vem eu mesmo, viu? Chega aqui na entrada de Voti, pergunto pelo alfaiate que todo mundo conhece.
Opa!
Tá?
Que maravilha.
Um abraço bem grande, bom dia e
parabéns,
fica com Deus.
Parabéns pela tua juventude, jovialidade. Parabéns pela saúde.
Doutor, olha, o senhor tem que ver, a casa aqui onde eu moro tem 13 metros de altura, no telhado, a ponto mais alto, né? Eu, se preciso, subo lá em cima do telhado, faço o que tem que fazer lá e deu, vai embora.
Maravilha, que maravilha. Parabéns, viu? Parabéns, muito obrigado da participação no programa.
Todos os domingos, muito bom, muito bom. E ajuda muitas pessoas, com certeza, isso aí, viu?
Que bacana, viu? Que bacana. Muito obrigado.
O senhor também está sendo um voluntário, muito bom aí, doutor. Viu?
É, mais ou menos, né?
Isso aí é um voluntário igual eu, verdade.
Mais ou menos. Um grande abraço, viu? Fica com Deus.
Você está ouvindo o programa Pampa Saúde, com o Dr. Enio Aguzzoli. Para agendamento de consultas com o Dr. Enio Aguzzoli, ligue para 51-3226-5743 ou 51-981-225-492.
Quem fala?
Carmen, que está falando.
Oi, Carmen.
Doutor, eu quero saber um negócio. Que toda pessoa pode tomar aquele remédio para os vermes.
Sim.
Eu tenho assim, parece um bichinho que sai do nariz.
Sim.
E aí me dá aquela coceira, já fiz exame, não apareceu. E não sei, e muita fome, assim, muita. Muita fome mesmo.
Tá, Carmen, qual é a tua idade, Carmen?
Tenho 65 anos.
65. Tu tem 1 metro e quanto?
1,60m.
E tu tem, qual é teu peso?
Meu peso tá, às vezes tá 98.
Pois não. Bom, Carmen, tu fizeste já algum exame de fezes, uma cultura
já,
de fezes?
Já.
Tu fez uma, duas, três vezes?
Várias vezes.
Tu fez várias vezes, não apresentou nada?
Nada.
Nada. Bom, querida, assim, ó, tu tá me perguntando sobre ivermectina, né?
É.
Se tu deves ou não tomar, eu acho que é essa pergunta.